prática de um crime, investigar, porque o inquérito serve para apurar o crime, seja para atribuir a prática do crime, seja inclusive para inocentar a pessoa que está sendo investigada. Então, daí a ela ser denunciada, a denúncia ser aceita, a pessoa ser julgada e ser condenada, vai uma longa distância. Então, para mim, é absolutamente natural. Eu não vejo por que haver esse tipo de crise entre o Supremo e a Polícia Federal, porque o papel da Polícia Federal é um, e o papel do Supremo Tribunal Federal no julgamento dos casos da sua competência legal, tá certo? São absolutamente diferentes. E também, e colocando no centro da discussão, a Procuradoria-Geral da República também, que é o órgão responsável por formular a acusação. A polícia investiga, a Procuradoria-Geral da República denuncia se achasse que existem elementos para isso, porque a Procuradoria pode pedir o arquivamento do processo, e o juiz decide. Para mim, é uma coisa absolutamente natural dentro do sistema democrático e do Estado Democrático de Direito. Não vejo por que essa crise.
Cada um com sua especificidade, né? Porque assim, cada poder tem sua limitação na legislação. Ninguém pode estar à margem da lei, muito menos acima da Constituição.
Pois é. Nenhum cidadão brasileiro, nem autoridade pública, nem presidente, nem ninguém está acima da lei. Todos nós podemos ser sujeitos a uma investigação criminal. Isso é absolutamente natural. Tá? E tem uma coisa que eu acho interessante das pessoas que acabam sendo envolvidas numa investigação dessa natureza. Elas dizem: eu vou provar minha inocência. A questão não pode ser vista sob esse prisma, porque o órgão responsável por propor ação penal é o Ministério Público. O Ministério Público é que tem que provar que ele é culpado, e não eu que tenho que provar que sou inocente, porque
a maioria diz isso.
Porque vigora no Brasil a presunção de inocência. Então eu sou inocente até prova em contrário. Quem tem que provar que eu sou culpado é o promotor, é o procurador da República. Então as pessoas dizem: eu vou provar minha inocência. Você não precisa dizer isso, porque você é presumivelmente inocente.
Isso, Amando Neto, a gente não falou nem o currículo do nosso amigo e colaborador do projeto da jurisprudência do Hora da Notícia, mas fala um pouquinho.
Vamos lá, Malta. Sim, claro. Doutor Ney aqui já é um participante, né, presente aqui da história do nosso programa.
Hora da Notícia.
Hora da Notícia, né, área de atuação, direito trabalhista, tem um cargo histórico vasto, atuando como conselheiro, seccional e comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, também da Bahia. Possui um histórico em atuações de milhares de processos vinculados também à Justiça do Trabalho, e um cara realmente que representa muito bem o direito aqui no nosso estado e também no nosso país.
Ficou ausente do Grupo Excesso de Comunicação um período, não, mas exatamente está de volta conosco. Agora é ruim, que é um dia de sábado, é um dia de reflexão da família. Vamos ter que fazer uma engenharia para gravar esse programa, um dia que tiver factível com a agenda do Dr. Ney, mas não pode, o Dr. Ney fica fora desse debate de construir, digamos, a história democrática de direito, porque eu lembro que Ney ainda, do inominável presidente da República, 100 dias de governo, falei: Dr. Ney, esse rapaz é um ovo da serpente que vai reverberar coisas ruins no nosso país. Sabe o que ele disse? Mota, calma, 100 dias de governo primeiro, até que prova o contrário, a presunção dela é inocente, o cidadão é inocente. Calma, vamos ver os pilares, vamos ver as propostas, e a gente viu que foi um desastre de 4 anos. É isso que eu fico observando, que nem aqui não tem direita, não tem esquerda, essa bancada aqui. O advogado que teve conosco a entrevista retrasada, o doutor Esmerino, ele colocou muito bem isso, a questão da jurisprudência eleitoral. Né? Hoje o doutor Ney fala um pouco do global, para além da questão trabalhista, mas vamos falar um pouco sobre o Brasil, sobre a área internacional e Salvador.
É muito importante a presença de Dr. Ney aqui, a gente sempre aprende muito, é um aprendizado enorme para nós que estamos aqui comunicando. Imagino que deve ser da mesma forma aí para a informação para quem recebe, né, através do rádio, através do nosso canal do YouTube. Então, por conta disso e tudo mais, nós não abrimos mão da presença de Dr. Ney aqui. O que você diz de moldarmos uma maneira para que a presença do Dr. Ney seja sempre frequente aqui no nosso programa? Nós não mediremos esforços para isso. Mas, dando continuidade no tema que você tinha dado abertura aqui, Mota, com relação à investigação, do filho do Lula, né, o Lulinha, que acabou escalando já numa crise desses bastidores, Polícia Federal, gabinete do ministro, o André Mendonça. Eu gostaria de saber, doutor Ney, em casos dessa natureza, essas investigações tornam-se muito extensas ou ela tem uma resolução de maneira breve? Qual a perspectiva de tempo para poder chegar no ponto final dessa história?
É difícil prever, mano, porque a polícia vai investigar, né? Cumprindo o seu papel constitucional, ela investiga, né? É necessário que ela apure os fatos, verifique os fatos e analise tudo que for colhido no processo investigatório. A única restrição que existe na questão da investigação é quando o réu está preso. Né? Quando o réu está preso, a investigação tem que ser célere. Existe um prazo, salvo engano, de 120 dias para que a ação penal seja instaurada, sob pena se transformar a prisão em ilegal. Então, quando há prisão, existe um tempo determinado da lei para que o processo penal seja instaurado. Agora, com o investigado solto, não existe assim um prazo específico para isso. E quando eu falo essa questão de que é normal a investigação, é porque eu já fui promotor de justiça também. Então, eu já fui órgão acusatório, já fui advogado criminalista. Então, a realidade com relação a isso, quando eu falo que é absolutamente normal, deveria ser, né? Não deveria provocar crise nenhuma, é porque isso faz parte do Estado Democrático de Direito, tá certo? Naquela perspectiva sempre de que ninguém está acima da lei. Todos poderão ser investigados e poderão, se culpados, ser condenados.
Tem uma pororoca política, né, que eu tenho observado, porque eu tenho percebido, vocês concordam comigo, o público, doutor Ney, Marquinhos Santiago e Amando Neto, que tudo reverbera para a questão das eleições de outubro. Eu tenho percebido que, obviamente, que os poderes, o Supremo Tribunal cumpre a Constituição, o Congresso Nacional, o Senado deveria cumprir também. Mas tem percebido que esse Vorcaro, né, esse elemento, ele cometeu um crime generalizado. Tem suspeito o presidente do Congresso Nacional, tem suspeito Alcolumbre, tem suspeito o senador da República, o Wagner. Enfim, esse Vorcaro, ele cometeu uma série de crimes no nosso país, né, principalmente com a questão da economia. Assim, até que prova o contrário, Vorcaro não é inocente, porque está sendo indicado pelo PGR, como você falou.
Mas fala pra mim sobre... Essa aqui é a grande questão. Tá,
essa pororoca é política.
É a primeira questionamento que você faz é o seguinte: eu pratico um crime, eu sou candidato, pratico um crime, vamos supor, vai parar a investigação porque está próximo da eleição?
Não.
Não vai. Segunda coisa, que você falou, Vorcaro praticou muitos crimes, quais?
Ah, que foi indiciado porque está preso, né? Essa é a minha visão, como leigo.
Ele está preso preventivamente, provisoriamente. A prisão provisória não é atestado de culpa.
Quer dizer que pode sair um liminar para liberar um?
Ele pode ser liberado a qualquer tempo, tá certo? Ele está sendo investigado. Não existe nem denúncia contra ele, Mota.
O Ministério Público.
Não existe. O caso de Wagner é a mesma coisa, ele está sendo investigado. E como foi dito, ele próprio disse, a investigação também existe para verificar que eu não tive culpa e não tenho culpa no que estou sendo investigado. Então, é preciso que a gente tenha noção disso. Nós não podemos nos perder em fazer afirmações concretas, definitivas e conclusivas, quando o possível crime está sendo investigado, Bota. Então, não há como a gente tem uma posição assim, conclusiva, definitiva. Vorcaro é culpado. Ele praticou crimes financeiros. Há indícios fortes de que ele tenha praticado. Mas isso não me leva a dizer ele é culpado, ele praticou o crime. São duas coisas bem diferentes.
É complexo falar, né? Nossa cabeça dá um choque, inclusive, né? A mente para mente. Bom, se o cara fez um banco, quebrou um banco e acusou, digamos assim, hipoteticamente algumas pessoas, está sendo investigado, só vai ser culpado depois do transitado e julgado. Isso não dá um choque
total
paradoxal na sua mente?
Não. É confuso, Mota, e a gente precisa estar atento às informações, às notícias, para poder entender melhor todos esses temas, né? E com relação à questão do Vorcaro, né, sobre todas essas polêmicas que estão presentes aí nos dias de hoje, e também observar um pouco mais à frente no período das eleições. Eu gostaria de saber da sua opinião, doutor Ney, de que maneira influencia, né, a decisão dos eleitores com relação a tantas polêmicas que envolvem alguns partidos e alguns políticos.
A minha preocupação maior é esse aspecto político, tá certo? É o Supremo.